Os acontecimentos da sua cidade, do Brasil e do mundo. A Hora da Notícia, primeira edição.
E em Monte Alto são 7:34. Hoje é sábado, 19 de fevereiro de 2022. Pela Rádio Cultura, AM, FM, internet, aplicativo, YouTube, Facebook, A Hora da Notícia, primeira edição. Apresentação, Paulo Moretti.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Supermercados Serve Bem. Aqui você tem mais valor.
Com a presença de grandes áreas de instabilidade, quase todo o Brasil permanece com tempo instável neste sábado. Na maioria das áreas do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul, o sol aparece e pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite de forma isolada. Temperatura em elevação, agora 25 graus.
Supermercado Serve Bem. Pra você sempre tem ação que hortifruti, padaria de qualidade, tem mais ofertas e mais economia. Aqui no Serve Bem você é a nossa alegria. Aqui você tem mais valor. No Serve Bem faz tudo com carinho e com amor. Vem pro supermercado Serve Bem, você também.
Supermercado Serve Bem, qualidade, preço baixo e bom atendimento. Aqui você tem mais valor.
Supermercado Serve Bem.
Destaques desta edição. Cerca de 6 milhões e 800 mil brasileiros com valores a receber ainda não consultaram o dinheiro esquecido. Mulheres ocupam 37,4% dos cargos de liderança no Brasil. O presidente Bolsonaro diz que terá tampões nos ministérios a partir de abril. Uma parte da equipe deve deixar os cargos para disputar as eleições. Letalidade policial caiu quase 40% em 5 anos no estado de São Paulo. O presidente americano afirma que a Rússia invadirá a capital ucraniana nos próximos dias. Paulistão, 3 jogos hoje pela 8ª rodada. Destaque para Botafogo e Corinthians a partir das 18h30 no estádio Santa Cruz em Ribeirão Preto. Esses são os destaques. O noticiário vem aí.
Plantão Policial. Oferecimento Exato Contabilidade Despachante Autoescola. Ligue 3242-3990.
Ocorrências em destaque no Plantão Policial. Ocorrência de furto na rua Rui Barbosa 895, onde funciona um lava rápido. Foi no dia de ontem, na madrugada de ontem. De acordo com informações, levaram do local a fiação elétrica que estava instalada. Outro furto, rua John Kennedy 265, no Jardim Santana. Foi provavelmente no dia 14. O boletim de ocorrência foi registrado ontem. Entraram no local e foram até o relógio de energia elétrica e furtaram também fios e cabos elétricos. Furto também na rua José Branco, campo de futebol da Prefeitura Municipal, local de lazer e recreação. Foi no dia 11, em hora incerta. O boletim de ocorrência foi registrado ontem pelo responsável, que compareceu à delegacia de polícia, dizendo que subtraíram toda a fiação elétrica daquele local. Um ato infracional foi ontem à tarde na rua Amazonas, no bairro Jardim São Guilherme. De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o adolescente infrator... policiais compareceram na delegacia informando que estava em patrulhamento na rua Amazonas e observaram que o menor saía de uma residência. Ele foi abordado, encontrado com ele um pote contendo 20 pedras de crack. Ele assumiu que os entorpecentes eram de sua propriedade. Foi apresentado na delegacia de polícia, em seguida liberado para a curadora, qualificada e os entorpecentes foram apreendidos. Ocorrência de furto na Adelino Buzinaro, aqui é interessante, sabe por quê? Furtaram a fiação de uma caixa de energia que foi arrombada, levaram disjuntor, cabos, fios de cobre, que estavam em um estabelecimento lá na Adelino Buzinaro 336. Foi feito o boletim de ocorrência e depois esses objetos foram localizados. Houve a localização, a vítima compareceu, reconheceu fios e cabos que foram furtados à noite. Por isso é importante registrar o boletim de ocorrência, fazer o registro do boletim, contando os fatos e especificando o que foi furtado, para depois você poder fazer o reconhecimento e retirar, ter de volta os seus materiais. Furto na rua Dona Áurea, em um barracão no Jardim Santana, ontem na madrugada. Também entraram no barracão, levaram um disjuntor, levaram fios e cabos, levaram um registro e também uma torneira.
Você conferiu o plantão policial, oferecimento Exato Contabilidade, despachante e autoescola.
A Exato Autoescola está comemorando 25 anos de serviços prestados com qualidade e confiança. Em Monte Alto, ninguém habilitou mais que a Exato Autoescola nos últimos 25 anos. Foram mais de 10 mil habilitações neste período. Para agradecer e comemorar esta marca, a Exato Autoescola estará revivendo as melhores promoções destes 25 anos. E começando pela volta do super parcelamento em até 12 vezes. Informe-se ainda hoje sobre as condições. Siga a Exato Autoescola no Instagram. Vai rolar comemoração por lá também. Exato Autoescola, sempre mais por você. Rua Rui Barbosa, 589, Centro. Telefone 3242-3990.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:40 e 40 segundos, boletim da Covid divulgado ontem aqui em Monte Alto, registradas 89 novas notificações da Covid no município, 80 pacientes receberam resultado positivo e seguem o tratamento em isolamento domiciliar, 9 pacientes receberam resultado negativo, 50 novos curados da Covid registrados ontem, mulheres 24 mulheres com idades de 9 a 65 anos e 26 homens com idades de 1 ano a 89 anos de idade. Pacientes positivados internados na UTI, 8 de Monte Alto, 1 de Jardinópolis, 1 de Altinópolis e 1 de Jaboticabal. Pacientes positivados em enfermaria, 3 de Monte Alto. Disque Covid 3241-1023.
A Hora da Notícia, primeira edição.
A Imobiliária Primus em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primus a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primus segue seu propósito de sempre, inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primus, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer. Melhor pra Monte Alto, melhor pra sua saúde. Vida, nosso plano de saúde e vida. Quem ama escolhe o melhor. Sistema Vida de Saúde.
Nutrição animal é na Coopercana Ferragem e Magazine. Rações para aves, suínos, equinos, ovinos, peixes, suplementos minerais, rações para cães e gatos, farelos, polpa cítrica e muito mais. Pensou em nutrição animal? Pensou Coopercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Quer ver tudo mais?
Ofertas deste fim de semana: caixa de bombons especialidades Nestlé 251 gramas, 8,90. Linguiça toscana Seara, o quilo 16,90. Contra filé bovino, peça vaca, o quilo do seu amor, pague 38,80. Cerveja Escolata 350 ml, 2,39.
No Amarelinha é muito mais barato.
Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Procura qualidade, atendimento e um ótimo preço. A Ótica Tiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
O seu problema é a vista. A Ótica Tiago, veja
pronto. A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:45. Nós temos informações sobre a morte de uma brasileira na Argentina. A brasileira Eduarda Santos de Almeida, de 27 anos, foi encontrada morta na última quarta-feira em uma trilha na região turística de Circuito Chico, em Bariloche, na Argentina. A vítima tinha hematomas e 9 marcas de tiros no corpo. Apesar de as autoridades ainda não descartarem outras hipóteses, o crime está sendo investigado inicialmente como feminicídio e o pai de 2 dos 3 filhos da vítima foi preso como suspeito. Segundo informações, ele se chama Fernando Alves Ferreira e também é brasileiro. A identidade ainda não foi confirmada pela polícia. O Brasil recebe mais de 1.100.000 doses da vacina da Pfizer.
Mais um lote de vacinas Covid-19 da Pfizer chegou ao Brasil nesta sexta-feira. A remessa com 1.100.000 doses do imunizante faz parte de uma série de entregas que a farmacêutica envia ao país nesta semana. As vacinas foram encaminhadas para o Centro de Distribuição do Ministério da Saúde, em São Paulo, onde passarão por controle de qualidade. Posteriormente, os imunizantes serão distribuídos para estados e Distrito Federal para vacinação de pessoas acima de 12 anos. Até esta sexta-feira, mais de 430 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 de diferentes fabricantes haviam sido enviadas para todo o Brasil. Do total, 379 milhões de doses foram aplicadas. Mais de 170 milhões de brasileiros receberam a primeira dose e 155 milhões e 400 mil estão com esquema vacinal completo, com as duas doses ou com a vacina de dose única. Mais de 49 milhões de pessoas receberam a dose de reforço e a dose adicional da vacina. De Brasília, Alan Barbosa.
São 7:47. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou ontem que está convencido de que a Rússia vai invadir o território ucraniano nos próximos dias. Disse ele: temos motivos para acreditar que as forças russas atacarão nos próximos dias, especificamente a capital ucraniana de Kiev, afirmou ele durante um pronunciamento na Casa Branca, enfatizando que o presidente russo, Vladimir Putin, já tomou a decisão de invadir. Biden reforçou que se a Rússia atacar o território ucraniano, pagará um preço muito alto por isso. No entanto, disse ele, nunca é tarde para a diplomacia. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou para receber denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República contra o ex-deputado Roberto Jefferson. Com isso, ele passa a condição de réu. A maioria dos ministros também votou para encaminhar o processo para a Justiça Federal, que ficará responsável por analisar a ação penal. Roberto Jefferson, que não tem cargo que justifique foro privilegiado, vai responder por homofobia, calúnia e incitação ao crime de dano contra o patrimônio público. Jefferson também vai responder por crime previsto na antiga Lei de Segurança Nacional. O recebimento da denúncia não significa ainda condenação. O julgamento para condená-lo ou absolvê-lo ainda será feito pela Justiça Federal. O comércio estará funcionando hoje até às 15 horas, né? Comércio lojista de Monte Alto, até às 15 horas você tem mais tempo para visitar o comércio aqui em Monte Alto. A quantidade de alunos que no ano letivo de 2020 ingressaram em cursos de graduação à distância no Brasil superou o total de estudantes que optaram por cursos presenciais pela primeira vez na história, segundo o censo divulgado ontem. O fenômeno, que faz parte de uma tendência observada nos últimos anos, havia sido constatado em 2019 apenas na rede privada. O levantamento aponta que entre os mais de 3 milhões e 700 mil alunos que ingressaram em instituições públicas e privadas em 2020, mais de 2 milhões optaram por cursos à distância. Houve aumento, portanto, de 26,4% na procura por essa modalidade em um intervalo de apenas um ano. O presidente Bolsonaro diz que terá tampões nos ministérios a partir do mês de abril. Isso porque uma parte da equipe deve deixar os cargos para disputar as eleições. Pelos cálculos do Palácio do Planalto, 11 dos 23 ministros devem sair e ser candidatos. Serão ministérios temporários, tampões, não haverá grande negociação política nisso aí, disse o presidente, numa transmissão ao vivo nas redes sociais. Uma das ideias prevê a nomeação dos atuais secretários executivos para a maior parte das pastas. A lei determina que ocupantes de cargos públicos devem deixar suas funções até o dia 2 de abril, se quiserem concorrer à eleição de outubro. 7:50.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a DD Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a DD Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local. BD Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para aí, mas não discute o que eu digo. Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a Clínica Sorriso.
Convite de missa, a família do saudoso Ademilson Roberto Pascoal convida para a missa de um mês de seu falecimento, que será celebrada em intenção de sua alma, hoje sábado às 19 horas, na Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Pelo comparecimento e orações, a família do saudoso Ademilson Roberto Pascoal antecipadamente agradece.
Tranquilidade é ter um dia lindo, é ver a família sorrindo. É ter alguém por perto no momento certo. É ter motivo pra viver feliz. Quem tem o Unimed sabe disso. A vida é mais tranquila pra quem tem Unimed Monte Alto. Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Unimed Monte Alto.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças pra reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento.
Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Frango inteiro, Big Frango, quilo 6,45. Arroz Pop, 5 quilos, 13,75. Açúcar União, 5 quilos, 15,80. Leite Jussara, 1 litro, no Savegnago, só 3,25.
Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savegnago.
Shopping das novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grambox, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nhonhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta, chinelo Havaiana R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil, é só chamar no Zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 7:56. Nós acabamos de receber um documento perdido, uma CNH, carteira de habilitação, em nome da Natália Cristina Dolce. Natália Cristina Dolce. É a habilitação que nós recebemos aqui. Você pode vir até a Rádio Cultura e retirar o seu documento. Também uma capinha de celular rosa. Encontraram, entregaram aqui na Rádio Cultura, está à disposição da Natália Cristina Dolce. Três brasileiros são presos na Tailândia, investigados por tráfico internacional de drogas. Brasileiros foram presos no aeroporto de Bangkok, na Tailândia. Eles são investigados por tráfico internacional de drogas e, de acordo com comunicados das autoridades tailandesas, divulgados na imprensa, foram apreendidos com os brasileiros 15,5 kg de cocaína, com valor equivalente a cerca de 7,5 milhões de reais. O Itamaraty informou por meio da Embaixada de Bangkok que acompanha a situação e presta toda a assistência aos brasileiros. Polícia Federal informou que não foi comunicada do fato e nem procurada pelos familiares dos presos. Detalhe, hein? A Tailândia é um dos países onde o tráfico de drogas pode ser punido com pena de morte, dependendo da quantidade e das circunstâncias. Situação complicada para eles lá, e sabem disso, né? A letalidade policial caiu quase 40% em 5 anos no estado de São Paulo. Em 2017, 941 pessoas morreram em ações envolvendo policiais civis e militares em serviço e de folga. No ano passado foram 570. A diretora executiva do Fórum de Segurança Pública, Samira Bueno, explica que a queda tem relação com uma decisão política institucional e que isso ocorreu em São Paulo depois que 9 jovens morreram durante uma ação da Polícia Militar em um baile funk na favela de Paraisópolis em dezembro de 2019. 12 pessoas que também se feriram na ação daquela noite sobreviveram. Segundo a Polícia Militar, a queda na letalidade é constante por conta de medidas que vão desde o fortalecimento da disciplina até o uso de equipamentos menos letais. Os grandes bancos deixaram de arrecadar R$1,5 bilhão de reais por causa do PIX.
Os grandes bancos deixaram de arrecadar R$1,5 bilhão de reais em tarifas por causa do PIX. A ferramenta do Banco Central permite a transferência de recursos entre pessoas e empresas de forma gratuita. Antes, as opções mais usadas eram DOC, com crédito ocorrendo no dia seguinte, e TED, modalidade que disponibiliza o valor na conta do favorecido no mesmo dia. Os bancos cobram uma taxa para realizar DOC e TED, o que não acontece nas transferências via PIX, que além de disponibilizar o dinheiro imediatamente, são gratuitas para pessoas físicas e já respondem por 72% do total de operações de transferências realizadas. Só no último mês de janeiro, segundo o Banco Central, foram realizadas 1 bilhão e 300 milhões de transferências via PIX. É mais de 6 vezes o total registrado em janeiro de 2021. Mesmo deixando de arrecadar 1,5 bilhão de reais, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, que são os 4 maiores bancos em operação no país, contabilizaram 122 bilhões de reais em receitas com serviços no ano passado. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Falando em dinheiro, mais de 6 milhões e 800 mil brasileiros e empresas com dinheiro esquecido em bancos ainda não realizaram consulta no novo site do Banco Central. Na primeira fase do sistema de valores a receber, foram liberadas as consultas para 4 bilhões. O montante inclui valores a serem devolvidos para 28 milhões de pessoas, sendo 26 milhões pessoas físicas e 2 milhões pessoas jurídicas. Até as 18 horas de ontem, 96.832.445 pessoas, clientes, pessoas físicas e empresas, tinham feito consultas no sistema para saber se tem algum dinheiro esquecido. Desse total, segundo o Banco Central, 20 milhões de contas de pessoas físicas e 249 mil contas jurídicas tinham alguma quantia a receber. Outros 76 milhões não tinham saldo. Quando você faz a consulta, se der ok, positivo, que você tem dinheiro a receber, uma data é colocada para você para voltar a fazer a consulta e depois fazer o resgate, mas não informa o valor, só informa que você tem alguma coisa, algum dinheiro a receber, mas não o quanto. A consulta você pode fazer, e o resgate também, é exclusivamente através do site valoresareceber.bcb.gov.br. valoresareceber.bcb.gov.br. Fundo de participação dos municípios, prefeituras já receberam 12 bilhões e 100 milhões de reais em fevereiro deste ano.
As prefeituras já receberam mais de 12 bilhões de reais do FPM, o Fundo de Participação dos Municípios, em fevereiro. O montante é quase 21% maior do que os cofres municipais embolsaram no mesmo mês do ano passado. A tendência de alta dos repasses se mantém nesta sexta-feira, quando o fundo transfere cerca de 1 bilhão e 100 milhões de reais às prefeituras. Com o peso da inflação, que está em 10,38% nos últimos 12 meses, a alta no repasse diminui para 18,66% em termos reais. O FPM é ainda mais importante para as prefeituras de pequenos municípios, que têm menos possibilidades de arrecadar recursos suficientes com a atividade econômica local ou impostos. É o caso de Umirim, que fica no norte do Ceará. Darlan Brito de Freitas, secretário de Finanças local, diz que o FPM é a principal fonte de renda do município, onde há carência de indústrias ou comércios fortes.
A nossa despesa de maior volume, que é a folha de pagamento, pagamento do INSS, do Odécimo da Câmara Municipal. E os fornecedores, de modo geral, são pagos, na maioria deles, com os recursos da FPM. Com exceção do Fundeb, que é um recurso específico para a educação, não tem nenhum recurso que se compare à FPM no município de Mirim.
Após queda drástica nas receitas por causa da crise econômica que as medidas restritivas no combate à pandemia da Covid causaram, ele diz que os repasses têm melhorado bastante, o que ajuda a manter as contas da prefeitura em dia. Nesta sexta, a cidade recebe quase R$ 195 mil do fundo. Reportagem Felipe Moura.
São 8 horas e 4 minutos. Falecimentos. Faleceu em Monte Alto a senhora Lourdes Benedita Pires Ambrósio, aos 64 anos de idade. Era casada com Antônio José Ambrósio, deixa irmãos e sobrinhos. Corpo está no velório. Sepultamento será realizado hoje às 13 horas no cemitério de Monte Alto. Comunicamos o falecimento da senhora Lourdes Benedita Pires Ambrósio. E uma outra nota de falecimento. Faleceu o senhor Antônio Zerbinati Neto, com 89 anos de idade. Era viúvo de Amélia Musassi Zerbinati, deixa filhos, netos e bisnetos. O corpo está no velório, o sepultamento será hoje às 14 horas. Comunicamos o falecimento do senhor Antônio Zerbinati Neto, era conhecido como Zerbinati da Lanfredi. Que descansem em paz. Nós estamos recebendo imagens da limpeza que está sendo realizada hoje no viaduto Afonso Sestari, e também nós temos imagens da finalização dos trabalhos de limpeza na rua Alcir Vander Rossi, no Jardim das Oliveiras. Limpezas que estão sendo programadas em vários locais da cidade, em vários bairros, em vários trechos, e nós estamos acompanhando esse trabalho que vem sendo realizado nos últimos tempos, durante toda a semana, mostrando aí as imagens destas limpezas que estão sendo realizadas no nosso município. O número de divórcios caiu em 2020. Foram 331.185 divórcios concluídos no primeiro ano da pandemia, ante 383.286 em 2019, o que representa a queda de 13,6%. Levantamento é da pesquisa de registro civil feita pelo IBGE, foi divulgada ontem. Mas a queda acontece em um cenário extremamente atípico, com varas judiciais fechadas durante boa parte de 2020, por causa da pandemia, empacando pedidos e julgamentos dos processos de separação. Mesmo o IBGE teve dificuldade de levantar os dados com as varas pelo país, pois a pesquisa é feita presencialmente devido à falta de digitalização de grande parte do judiciário. Por isso, o órgão alerta sobre a provável subnumeração dos dados de alguns estados. O divorciado no Brasil ficou mais velho. A faixa etária com maior número de divórcios foi entre 35 e 39 anos, tanto para homens quanto para mulheres. Mas a idade média dos divorciados em 2020 ficou em 43 anos para os homens e 40 anos para as mulheres. Os Médicos pelo Brasil, programa, mais de 16 mil profissionais estão inscritos.
16.357 profissionais se inscreveram no primeiro processo seletivo do Médicos pelo Brasil, programa do Ministério da Saúde. A previsão do edital é de que cerca de 4.600 profissionais sejam contratados para trabalhar em locais em situação de vulnerabilidade em todo o país. Do total de candidatos, 1.872 estão inscritos para o cargo de tutor médico, concorrendo para 595 vagas. Já o número de vagas para médico bolsista é de 497 para 14.485 candidatos inscritos. Cerca de 52% dos candidatos são do Nordeste, região com mais vagas disponíveis. Todos os aprovados devem estar registrados no Conselho Regional de Medicina. Os tutores médicos também precisam apresentar certificado de conclusão de residência em medicina de família e comunidade ou clínica médica, ou título de especialista em medicina da família e comunidade ou clínica médica. Para este cargo, a bolsa mensal é de R$ 15 mil. No caso dos aprovados para o cargo de médico bolsista, todos vão cursar uma especialização em medicina da família e comunidade e posteriormente poderão ser efetivados como médicos da Agência de Desenvolvimento de Atenção Primária à Saúde em regime seletista, se titulados como especialistas. Esses profissionais receberão salário base somado aos incentivos de desempenho e tutoria, no total de R$ 18.100. A remuneração poderá ser acrescida dos incentivos de R$ 3.000 ou R$ 6.000 para atuação em localidades remotas ou distritos sanitários especiais indígenas. As provas objetivas para a seleção do Médicos pelo Brasil serão realizadas em todas as capitais do país no dia 6 de março. De Brasília, Alan Barbosa.
São 8 horas, 8 minutos e 40 segundos. Tragédia, em que situação? Lá em Petrópolis, as tentativas de encontrar sobreviventes e resgatar corpos de vítimas da chuva em Petrópolis seguem neste sábado. É o quinto dia de buscas ligadas à tragédia que até a noite de ontem deixou 136 mortos, mais de 200 desaparecidos e 967 pessoas desabrigadas. Durante o dia de ontem, a população do município temeu que novos deslizamentos pudessem acontecer. Isso porque voltou a chover forte na cidade no início da noite. Sirenes no primeiro distrito foram acionadas, mas por volta das 21 horas e 30 minutos, felizmente a chuva deu uma trégua. Para hoje, a previsão é de que chova ao longo do dia. A previsão que o dia deve ser de sol com nuvens e com períodos nublados, com chuva a qualquer hora. O volume de precipitação pode chegar a 22 milímetros ao longo do dia. São 8 horas e 10 minutos.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Coronavírus, Covid-19. O que você precisa saber fazer? Lave as mãos com frequência com água e sabão ou higienize com álcool em gel 70%. Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e boca com lenço ou com o braço e não com as mãos. Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar. Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão. Não compartilhe objetos de uso pessoal, talheres, toalhas, pratos e copos. Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados. A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por contato próximo, cerca de 2 metros, por meio de gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, toque ou aperto de mãos, objetos ou superfícies contaminadas. O coronavírus Covid-19 é similar a uma gripe. Geralmente é uma doença leve e moderada, mas alguns casos podem ficar graves. Os sintomas mais comuns são febre, tosse e dificuldade para respirar. Para mais informações, Disque Saúde 136.
Coronavírus. A melhor prevenção é a informação.
Rádio Cultura. Música e informação.
Quando existe alguém por perto pra cuidar da gente, tudo é mais gostoso, tudo é diferente.
Tem uma vida de saúde, total segurança, tudo que um bom plano pode oferecer.
Melhor pra Monte Alto.
Melhor pra sua saúde.
Vida, nosso plano de saúde. Vida, quem ama escolhe o melhor sistema. Vida de saúde.
Cuidar de um bem tão precioso como a água é um orgulho para nós. E é com grande satisfação que fabricamos nossos reservatórios. Somos a RPL Reservatórios, uma das maiores fabricantes de reservatórios metálicos do país. Por trás de um reservatório RPL, existem profissionais capacitados e em constante treinamento. RPL Reservatórios. Compromisso com a excelência.
RPL, Avenida Marginal 939, Parque Industrial, Vista Alegre do Alto. Telefone 16-3287-9100.
São 8 horas 12 minutos 30 segundos. Sabadão de ofertas para você no Savenhago. Quem conta é o gerente Gouveia. Bom dia, Gouveia.
Bom dia, Paulo Moretti. Bom dia, Monte Alto e região. É sabadão de mega ofertas. Olha só: leite longa-vida Jussara, 1 litro, R$ 3,25. Arroz tipo 1 da marca Pop, pacote com 5 quilos, R$ 13,75. Açúcar Cristal União, 5 quilos, R$ 15,80. Frango inteiro, só R$ 6,45 quilos. Óleo de soja soia, 900 ml, R$ 7,95. Coxão mole, R$ 33,80 o quilo no nosso cartão. Linguiça Toscana Aurora, R$ 15,90 o quilo. Fraldinha bovina, R$ 36,90 o quilo. Tem um refrigerante Guaraná Quat, 2 litros, R$ 3,79. E cerveja Antártica Boa, lata 350 ml. Comprando um pack com 18 unidades, cada unidade sai por apenas R$ 2,39. E só uma informação, Paulo,
não,
já que é para uma boa causa, né? A partir das 9 horas, os alunos da Escola ETEC estarão arrecadando leite aqui na entrada do Savinhago. Esses leites arrecadados serão doados para o nosso lar São Vicente de Paula, Paulo.
Tá legal, então vamos colaborar aí com essa campanha, com essa ação social. Um abraço, bom dia, bom final de semana, Gouveia.
Obrigado, Paulo. Ótimo final de semana a todos.
A Imobiliária Primos em 2022 vai completar 30 anos. Nessa trajetória, a seriedade, o comprometimento e o profissionalismo levou a Imobiliária Primos a conquistar o mercado. Sempre trabalhando para realizar o sonho da casa própria e entregando imóveis e empreendimentos que se encaixam no que os clientes buscam. Imobiliária Primos segue seu propósito de sempre: inovar. Agora, com locação sem fiador e o proprietário tem aluguel garantido. E aguardem novidades para 2022. Imobiliária Primos, 30 anos de tradição em locações, vendas de imóveis residenciais, comerciais e industriais. Na Jeremias, em frente à Caixa Federal. Vá visitar.
Na Copercana Ferragem Magazine tem a linha de camping. Itens como barracas, lanternas, colchão inflável, caixas e bolsas térmicas, tendas e muito mais. Pensou em linha de camping? Pensou Copercana. Rua Gustavo de Godói, 673. Ligue 16 99975-5867.
Shopping das Novidades, tudo em utilidades domésticas, alumínios, plásticos, talheres, artigos para festas, aramados, jardinagem, ferramentas e presentes. E agora, muita atenção, porque tem super promoções no Shopping das Novidades. Caixa Grand Box, prazo útil, 78 litros, só R$ 99,90. A de 31 litros, R$ 42,90. Caixa 53 litros, R$ 49,90. Cesto telado para roupa, R$ 26,90. Cesto com tampa, 61 litros, R$ 39,90. Shopping das Novidades, na Nunhô, no centro, ao lado do Lojão das Variedades.
Ofertas desse fim de semana: caixa de bombons e especialidades Nestlé, 251 gramas, R$ 8,90. Linguiça Toscana Seara, o quilo, R$ 16,90. Contra filé bovino, peça vaca, o quilo do seu amor, pague R$ 38,80. Cerveja Escolata, 350 ml, R$ 2,39. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8 horas 16 minutos. Nós temos informações sobre um acidente com vítima fatal em Fernando Prestes. Na madrugada de hoje, por volta das 2 horas, faleceu vítima de acidente de trânsito Wanderson Aparecido Pereira dos Santos, de 37 anos. Ele era conhecido por Pita. O acidente foi na via de acesso Armando Alves da Cunha, na altura do quilômetro 4, nas proximidades da Fazenda Caleiro, quando Pita capotou o veículo, um Honda Civic. Durante a capotagem, ele foi jogado para fora do veículo e faleceu no local. Segundo amigos e familiares que estavam no local do acidente, aguardando a perícia para a liberação do corpo, a vítima estava sozinha e transitava no sentido Agulha Fernando Prestes. Pita trabalhava como caminhoneiro e ontem estava de folga, era casado e não tinha filhos. A ocorrência foi registrada pela Delegacia de Polícia de Fernando Prestes, que vai apurar as causas do acidente, como, por exemplo, a participação de um outro veículo ou animal da pista. O corpo de Wanderson irá para o Instituto Médico Legal de Jaboticabal para a realização de exame necroscópico. Essas são as informações, essa notícia, através do portal A Trombeta. Mulheres ocupam 37,4% dos cargos de confiança e liderança no Brasil. O número de mulheres em cargos de liderança caiu, é o que indica a pesquisa Estatísticas de Gênero do IBGE. Conforme a pesquisa, elas ocupam 37,4% dos casos gerenciais, percentual inferior ao registrado na edição anterior da mesma pesquisa, quando elas ocupavam 39,1% desses postos de trabalho. Embora tenham mais anos de estudo e frequentem mais a escola, as mulheres recebem apenas 77,7% do rendimento dos homens. O estudo do IBGE ainda traz dados sobre trabalho, renda, educação, saúde e direitos humanos. Segundo o estudo, as mulheres foram avaliadas de forma mais positiva que os homens em 13 das 19 competências gerais de liderança e possuem mais habilidades interpessoais. O presidente Bolsonaro afirmou ontem que governadores efetuam a cobrança de ICMS sobre gás, combustíveis e energia de forma criminosa. O presidente já vinha cobrando chefes dos executivos estaduais que baixassem ou até mesmo zerassem as alíquotas do ICMS incidentes sobre os combustíveis. A incidência do ICMS sobre combustíveis também é um problema para o qual o Congresso busca uma solução. O valor da gasolina registrou queda de 0,51% nos postos do país esta semana, segundo o levantamento divulgado pela ANP. O valor máximo do litro do combustível, contudo, se manteve em R$ 8,00 em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, pela quarta semana consecutiva. O litro do diesel também caiu de R$ 5,58 para R$ 5,57 nos postos em uma semana, uma queda de 0,25%.
A Hora da Notícia, primeira edição.
Logo cedo, um bom dia e um sorriso. Um abraço de um amigo e um sorriso. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso. Um bom sorriso aumenta sua confiança. Viva a vida se sorrindo igual criança. Para ir mais longe, escute o que eu digo. Vem correndo para a clínica Sorriso.
Clínica Sorriso, onde o seu sorriso é nossa prioridade. Rua Nhonhô do Livramento, 1554, no centro de Monte Alto.
Vem correndo para a clínica Sorriso.
Por que tantas pessoas escolhem o Savegnago todos os dias?
Pela facilidade de pagamento. Com o nosso cartão, eu tenho prazo e ofertas exclusivas.
No final do mês, a gente sente a diferença no bolso.
Então vem pro Mega Oferta Savegnago neste sábado e economize pra valer.
Frango inteiro, Big Frango, quilos 3,45. Arroz Pop, 5 quilos, 13,75. Açúcar União, 5 quilos, 15,80. Leite Justar, 1 litro, no Savegnago, só 3,25.
Sempre tem um bom motivo pra ir ao Savegnago.
Você procura qualidade, atendimento e um ótimo preço? A Ótica Thiago tem óculos multifocal, lente de resina mais armação por apenas 10 vezes de R$19,90. É isso mesmo. Nessa, você pode confiar.
Esperta Moto de Monte Alto, totalmente estruturada para melhor atender você. Na Esperta Moto tem oficina de alta tecnologia e mecânicos treinados pela fábrica. Peças originais com facilidades no pagamento. Vá na Esperta Moto e veja os novos lançamentos 2022. Motos Honda com alto nível de qualidade e preços imbatíveis. Fale com os vendedores Esperta Moto, Valéria ou Flávio, e faça bons negócios. Esperta Moto, na Nhonhô Livramento 2038. Telefone 3244-3939. Em Monte Alto.
Você pode começar 2022 realizando o sonho da sua vida. É só entrar em contato com a BV Sestari e se tornar proprietário de um terreno no Jardim Bela Vista. Tudo pronto para construir. É o melhor investimento para quem deseja começar o ano com realizações. São condições imperdíveis que a BV Sestari oferece para você adquirir lotes comerciais e residenciais no Jardim Bela Vista. Não deixe escapar a melhor oportunidade para investir e construir no Jardim Bela Vista. Mas atenção, são poucos lotes em condições especiais. Vá visitar e aproveite já. Plantão de vendas no local BV Sestari. Ligue 3242-1105 ou Imobiliária Primos 3242-4092.
O controle remoto da TV quebrou?
Dólar Brasil tem controles para todos os modelos de TVs.
Dólar Brasil tem também a maior variedade em copos de liquidificadores e capas para tanquinhos e máquinas de lavar. E na loja do Zé, o sucesso continua. Pingômetros e porta-temperos, quadros maravilhosos, arranjos e centenas de opções em decoração. Na loja do Zé e Dólar Brasil, você pode pagar em até 10 vezes no cartão. Confira a oferta. Chinelo Havaiana, R$19,90. Nas compras acima de R$50, entrega na sua casa aqui em Monte Alto. Loja do Zé e Dólar Brasil. É só chamar no zap 992209996 ou 991420875. Loja do Zé, anexo ao Dólar Brasil, na Nhonhô, no centro de Monte Alto. No Dólar Brasil, chinelo Ipanema, R$12,90.
Não pare no tempo. A Radial Pneus não vende só pneus.
Leve o seu carro na Radial Pneus. Acessórios, molas, suspensão, peças para reposição, alinhamento, balanceamento, amortecedores e escapamento. Radial Pneus.
Rua Sica 297. Radial Pneus, amortecedores e escapamentos. Viu?
Agrocap, revendedor exclusivo Top Seed Premium. As sementes que oferecem as melhores qualidades genéticas para sua lavoura. Agrocap oferece as cebolas híbridas Aquarius, Soberana, Optima e o grande lançamento, a cebola híbrida Samurai, que apresenta ciclo precoce, sistema radicular vigoroso e qualidade de casca. Características indispensáveis para o mercado. Agrocap tem parceria com as marcas mais conceituadas do mercado de sementes defensivos e fertilizantes. Agrocap Agronegócios, Avenida Wilson Folador, 1531, na área industrial. Ligue 16-3242-4141.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:24.
Agora, as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
Rádio Patrulha, no seu rádio.
Muito bom dia, Monte Alto. Bom dia, região.
Bom dia, JB.
Araraquara, sabadão, 19 de fevereiro de 2022. Lua cheia, ótima para a pesca. Madrugada chuvosa nas cidades de Euclides da Cunha e Teodoro Sampaio, lá na região de Presidente Epitácio. Aqui em Araraquara, temperatura mínima de 18, máxima de 30 graus.
Boletim das estradas.
Amigo motorista, as estradas não são perigosas. Perigosa mesmo pode ser, com certeza, a sua forma de dirigir. Reveja seu comportamento no trânsito.
Estufa o peito, fala tudo, JB.
Por volta das 15:40 de ontem, na SP-330, rodovia Anhanguera, na pista sul, sentido interior capital, estavam transitando dois caminhões. Um Volvo seguia na frente e um caminhão Mercedes-Benz na cor vermelha, conduzido por um motorista que não teve o nome divulgado, seguia atrás, tentando ultrapassar. Quando os dois chegaram no quilômetro 301, em Cravinhos, micro-região de Ribeirão Preto, o Mercedão vermelho se arrebentou na traseira do Volvo. Com a violência da pancada, a cabine do Mercedão ficou destruída. Eu vi a fotografia. O caminhoneiro ficou preso entre as ferragens. O Corpo de Bombeiros de Ribeirão Preto foi chamado. O primeiro-tenente Nascimento, comandante da equipe, falou a nossa reportagem. Conta pra gente como foi o resgate, tenente.
O Corpo de Bombeiros chegou pra atender esse acidente de trânsito, morreram dois caminhões. Colisão traseira. O caminhão que colidiu na traseira do outro, ele tinha um motorista preso às ferragens. Ele estava com a chegada do Corpo de Bombeiros totalmente consciente, orientado, porém, com o trabalho, né? Nós fizemos um trabalho muito rápido, mas ele chegou a rebaixar e entrar em parada cardiorrespiratória devido à gravidade do acidente. Aí nós realizamos a extração dele rapidamente, em menos de um minuto, após a parada dele, e depois fizemos todo o trabalho de acionamento da equipe médica, que por sua vez ministrou as drogas, monitorou e fez todo o trabalho impecável. Esse homem voltou a respirar e ter os batimentos cardíacos. Foi socorrido ao HC e lá ele vai ter o atendimento intra-hospitalar.
Tenente Nascimento, TKS, ou seja, muito obrigado pela informação. Amigo motorista, a velocidade que emociona é a mesma que mata. Por volta das 2:20 nesta madrugada que passou na rodovia Armando Alves da Cunha, vicinal que liga o distrito de Agulha ao município de Fernando Prestes, região de Ribeirão Preto, divisa de área com São José do Rio Preto, exatamente no quilômetro 10, mais 300 metros, em Fernando Prestes, o capotamento de um automóvel, um Honda Civic da nossa simpática cidade de Monte Alto, matou um motorista que ainda não teve o nome divulgado. Durante o capotamento, o motorista foi arremessado para fora, caiu naquele chão preto, sofreu ferimentos de natureza grave, não resistiu e deixou sua vida no local do acidente. Até o fechamento do meu relatório, o policiamento rodoviário ainda estava preservando o local para a perícia. Brasileiro não vive sem rádio. Aqui você fica sabendo de tudo. Obrigado pela audiência. Bom fim de semana pra você.
Obrigado.
JB apresentou Histórias das Estradas.
Amigo motorista, tenha uma excelente viagem pelas veias e carpetes viários deste imenso Brasil.
Brasil!
Você conferiu as ocorrências das estradas da região com o repórter rodoviário João Batista.
ZYK 618, Rádio Cultura de Monte Alto, 1090 kHz. E ZYM 654, Canal 265, Cultura FM em 100,9.
A Hora da Notícia, primeira edição.
São 8:29. Muito bom dia. Nós estamos recebendo o vereador da Câmara de Monte Alto, o doutor Fabrício Nogales, para conversar com os nossos ouvintes, com a nossa população. Fabrício, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Vandinha. Todos os funcionários da Rádio Cultura, Danilo Piccolo. Eu quero deixar um bom dia especial para todos os montealtenses, nessa manhã ensolarada, nesse final de semana aproveitável, né? Que seja um final de semana abençoado a todos os moradores do povoado de Bitirama, da nossa imensa zona rural, e especial para o distrito de Aparecida, né? Distrito que nós sempre temos um carinho especial, a Virgem Montesina, agora o reforço, né, da Virgem Montesina com o Padre Sebastião. Nós estamos em campanha, a parceria com a prefeitura no futsal, né, junto com o vereador Vitor.
Pela primeira vez, Aparecida vai participar.
Nós vamos caprichar na camisa com o símbolo da Montesina. A nossa mascote será a Virgem Montesina. Nós vamos fazer um campeonato muito revelando, né, alguns talentos, então vai ser muito proveitoso. E quero deixar também o meu abraço, o meu carinho, a minha amiga Zélia, meu amigo branco. É um casal de amigos que está sempre conosco. Ela sempre me transmite uma mensagem de paz, uma mensagem de otimismo, né, uma companheira, em tanto, que eu carrego na minha vida. Zélia, um abração, um beijão.
Situação da Covid. A gente nota que Monte Alto agora registrou 200 óbitos, infelizmente, né? Nossas condolências a todos os familiares. Mas a vacinação vai indo bem também.
Então, é uma situação que eu queria tocar também, né? Tá na sequência. Eu fiz um pedido de informação, João. Eu quero saber a questão dessas pessoas que estão internadas na UTI. Do que é? Tomou a primeira? Tomou a segunda? Tomou a terceira dose, não é vacinado? Nós temos um número expressivo de não vacinados. Para ver a questão da importância da vacinação. A importância, eu vejo que a prefeitura precisa fazer um trabalho mais de incentivo, de resgate dessas pessoas que não tomaram a vacina.
Nós estamos com 8 pacientes em Monte Alto na UTI.
Na UTI, então, como que é? O pedido de informação está aqui, mas demora o pedido de informação para vir, né? O Luiz Felipe Nunes ligou para mim informalmente, né, questionou a LGPD, né, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu falei, Felipe, eu não quero nome de pessoas, jamais. Eu quero é o número, né? Para quê? Caça bruxa? Jamais. É para fazer um trabalho de incentivo. Eu vejo que a prefeitura está falhando nisso, ela precisa ser mais incisiva. É aquela de buscar no laço, tá? Não pode, é proibido isso, é claro, nós respeitamos a lei. Não pode buscar, mas um trabalho de conscientização, né? De uma fala, de um atendimento fraterno, de explicar a situação, principalmente com esses números. Se tem, se está morrendo, vamos preservar a vida, né? Eu vejo grupos, né, que tem no Brasil, que fica muito veementemente contra a vacina. Está provado que a vacina funciona. Está provado. Então, é interessante, precisa diminuir ainda mais esses números, né? 200 mortos, vamos pegar, em 2020, sem vacina, teve muito menos morte que agora. Por quê? Porque teve outras variantes. Essas variantes, apesar da Omicron acharem que não era, ela está mais potente que a outra.
Mas também tem a ver, Fabrício, pessoas que estão internadas aqui já tem outro tipo de comorbidade.
Sim, sim.
Então a Covid acaba complicando, mas as pessoas têm outro tipo de doença.
Mas
também
tem muito, a faixa etária aqui que era para estar vacinado muito, né? Você vê, não queriam que vacinasse crianças. Ó, tem crianças de 1, 2 anos, 9, 16. Então, é importante a vacina. Nós estamos vendo que se vacinar também vai diminuir, principalmente os jovens, que os jovens têm um sistema imunológico bem mais ativo. Então, o nosso papel é o quê? É buscar meios, alternativas, com pedido de informação, com debate. Alguma solução para melhorar isso nós temos que ter. Né? Não dá para ficar. O isolamento, o fechar tudo não provou que não adianta? Não adianta. Nós estamos aqui tocando da mesma forma que... de número quase igual da outra vez, e tá tudo aberto, então estamos se cuidando. Então tem dois métodos alternativos: a vacina e a máscara. Está comprovado
aqui, por exemplo, para colocar os nomes dos pacientes, nós temos 8 na UTI, não tem?
Sim.
Por exemplo, 5 já tomaram até a terceira dose.
É isso, meu pedido de informação.
2 tá tomaram a segunda dose e 1 tomou só a primeira dose. É isso. 3 estão na enfermaria. Desses 3 na enfermaria, tomaram a terceira dose já ou não? É isso que você está pedindo, não é?
É isso, doutor, e é para colaborar, medidas mais efetivas para tentar. Vai conseguir? Nós não sabemos, é uma pandemia, é difícil saber qual método. Veja quanto que o Brasil bateu de cabeça, os governadores, né? Fecha antes que não precisava, abre. Sabe, foi muito bate-cabeça, por quê? Porque é tudo novo.
Mas aqui é fácil de responder.
Sim, claro, sim, é fácil. E vamos para medidas efetivas. É o tipo do pedido de informação que tinha que passar na frente. Tinha que pegar, ó, tá aqui. Ó, vereador, que nem o Luiz Felipe fez, ele me ligou. Né? Ele falou informalmente que a maioria é vacinado. Que é tudo comorbidade, tá? Traz isso de forma oficial, eu divulgo aqui, né? Adianta o pedido de informação. Né? Eu não quero crer porque é o vereador Fabrício Nogales, não. Né? Mas faça isso, você vai fazer isso para a população. E uma vida que salvar é muito importante. Uma vida não tem valor. Quanto vale a minha vida? Quanto vale a sua vida? Não temos como mensurar isso. Então, 200 já, né?
200.
Vamos ser mais efetivos.
No mês de fevereiro, 4 óbitos nós já tivemos.
E a Omicron não era light, nós não vimos várias pessoas que era uma gripinha? Não é uma gripinha, né, gente? Não dá, né?
Certo. Desses 8 também é o seguinte, 8 estão na UTI. Quantos estão entubados?
Sim.
Também.
Que falam, né? Eu conversei com o Dr. Carlos Lemes um dia, ele falou, não, ela não necessita da intubação. Ela talvez necessita só da ventilação. Isso. Então falam que ela é menos agressiva, mas está matando. Está matando, esse é o grande problema.
Bom, fala sobre as emendas impositivas para nós, Fabrício.
Então, foi um trabalho interessante desenvolvido pelo vereador Mauro Cavalletti, que buscou a legislação, atualizou e nós fizemos a primeira vez as emendas impositivas. Então, dentro dessas emendas positivas, cada vereador tinha um percentual dentro do orçamento que esse ano deu R$156 mil. Então, a minha divisão foi a seguinte: 15 mil para consulta médicos especialistas. Vai para o consórcio para comprar 15 mil reais em consultas para a população. R$13.100 foi para as consultas veterinárias. R$20.000 foi destinado para a aquisição de aparelhos ortopédicos. R$15.000 foram destinados para fazer uma campanha de cateterismo, cirurgia de cateterismo. R$15.000 foram destinados para a aquisição de aparelhos auditivos. Mais R$15.000 foram destinados para subvenção da PAE, né? Para a PAE pagar o salário, comprar algo que necessita lá para os alunos. R$30.000 foi para o Horto de Deus. Tá? O Horto de Deus faz um trabalho muito aberto para a sociedade. Não é só os internos lá, ele faz o trabalho com a população também. Então, por isso que foi R$30.000. R$20.000 foi para o Asilo São Vicente de Paula. E eu tive ideia, quando da comissão de assuntos relevantes, nós estávamos falando sobre a volta às aulas. E uma professora de uma EMEB creche me sensibilizou quando ela deu o depoimento que ela chorou. Que ela falou que as crianças não tinham um dinheiro para comprar um sapatinho. Que era obrigado, né? Que as normas do estado e da prefeitura obrigavam ir com o sapatinho fechado. Mas uma criancinha estava com um chinelo e quebrado, arrumado com um arame. E chamaram a atenção dela. Aí ela chegou nessa cuidadora, nessa educadora, e falou, mas não tem dinheiro, né, para comida. E a hora que ela deu esse depoimento, eu fiquei muito sensibilizado. Então eu destinei 13 mil reais, para compra de sapatinho para crianças de baixa renda. Então esse dinheiro vai para a Secretaria de Educação, eles vão fazer uma compra de 13 mil, tomara que a Prefeitura coloque mais uma parte dela também, para aumentar, e vai comprar esse sapatinho para essas crianças. É uma atitude pequena, mas para aquela pessoa que está sendo beneficiada, é muito importante.
É grande.
Né? Protege o pezinho da criança, e é uma forma de enxergar, tá vendo? Talvez a Prefeitura não enxergaria isso. Através de uma comissão, de uma reunião, nós conseguimos enxergar esse tipo de problema. Então, daí a importância do vereador, daí a importância de ter essa emenda impositiva. Né? O ano que vem é 160, 170...
Isso é a sua emenda, né?
Isso é a minha emenda.
Sua emenda.
Tem os 13 vereadores que destinaram para as mais variadas entidades e, né, colaboraram com todos. Então, é essa a importância do trabalho do vereador.
Certo.
Né? Não é só a sessão, o vereador tem as comissões, o vereador desenvolve e está vendo o que a população precisa. Então, dado isso, duas entidades já agradeceram, né? Tanto o asilo como o Horto de Deus, mandaram uma carta, João, sabe? Uma carta agradecendo, né? Mandaram para os vereadores.
Na boa hora, né, esse dinheiro aí.
Então, é uma forma de divulgação do trabalho mesmo que eles fazem. A importância do asilo quando passou aqui, né? Domingo o João Tricoso e a turma dele, né, que deixou um abraço, fizeram churrasco, você viu na rede social.
Vivo, sim.
A importância, ele mandou um áudio na segunda-feira que tinha sobrado alguns espetinhos e os nossos avós e avós lá do asilo queriam que esquentava no outro dia para ele comer.
Verdade.
João, há muita importância, né? Importância da divulgação do trabalho do vereador que traz, né, a sociedade mais para perto das entidades.
Voltando, falando sobre a Covid, uma família feliz, olha. Há 18 dias atrás, uma família pediu orações para Roseli Pereira Correia Pincieri.
Eu vi na rede social.
Olha que bacana. Ontem, a Roseli teve alta e a família matou a saudade.
Olha,
é bacana isso?
Olha a expressão dela, tá alegre. Tá...
Certo.
E eles temiam muito pela vida dela, né?
E sabe
é a mãe do Cleito, né?
A mãe do Cleito. Nosso grande lutador.
Abraço, viu, Cleito? Você tá sempre nos movimentos sociais aí.
E fiquei feliz.
É um interessante nome na política, é o Cleito.
Viu?
Olha aqui a felicidade dela.
E fiquei feliz com a dona Roseli aqui. Roseli, saúde e saúde pra você.
Essa é forte. Nossa, parabéns.
Você visitou a Secretaria da Educação?
Eu fui na Secretaria da Educação. Nós temos algumas mães que elas encampam um movimento Escolas Abertas, né? Então, elas procuraram tanto a mim como o Cetrone, né? E nós fomos para essa reunião. Lá na reunião, elas levaram uma pauta com 16 assuntos, tá? Fomos muito bem recebidos pela Ana Lombardo. Eu vejo a Ana Lombardo com uma atitude muito boa de ouvir, João. Ela tem uma boa educação. Ela tem um bom preparo.
Ela gosta de ouvir, né?
Ela gosta de ouvir, ela é experiente, Ana Lombardo. Eu percebi isso aí. Então, eu gostei muito dessa pauta da primeira. Ela ouviu as meninas, né? Meninas com todo respeito, que é a Silviane, a Xislene, a Shirley. Então, elas foram muito bem ouvidas. Então, isso foi muito bem encaminhada. Então, elas fizeram várias perguntas. Elas queriam saber a apresentação do planejamento da escola, do projeto Escola Ativa, e depois logo eles divulgaram. Ela queria saber sobre o kit do material escolar, que ainda não tinha sido entregue. Que houve um desencontro, né, João? Você mesmo presenciou isso, quando te passaram a informação que não ia precisar, depois demorou para entregar, até houve um desencontro, né? É o poder da comunicação, né? Quando ela vem meia truncada. Mas elas estão querendo saber. Elas querem saber do transporte escolar. Foi divulgado na mídia do Facebook a questão de um ônibus totalmente lotado.
Certo.
Não pode permanecer aquilo, né? Que a prefeitura fiscaliza tanto os bares, os clubes, né? E o próprio ônibus dela naquela situação. Então, elas também pediram a comunicação com a Secretaria de Educação com a Sociedade, né? Esse trabalho que elas estão como uma representação levando o diálogo. elas entendem que a Secretaria da Educação tem que ter um diálogo com a comunidade. A primeira secretária, a Reca, faltou esse diálogo, né? Nós sabemos, eu sempre fui um crítico nesse sentido, que faltou o diálogo. Eu estou vendo a Ana, eu estou dando os parabéns para a Ana Lombardo, que ela vem vindo com uma mentalidade diferente. Ela está abrindo o diálogo, então é isso que tem que ter, essa conversa. Então aí vai, bastante produtiva, né? Modernizar a comunicação dos pais com a escola, agente de educação, grupo de WhatsApp, esse grupo produtivo, que foi uma boa solução que veio agora com a pandemia e que fique como uma comunicação mais ativa com os alunos, os pais. Vacinação das crianças, elas querem saber como que vai progredir. O protocolo na sala do Covid. Eu estou muito preocupado com o protocolo na sala, protocolo na recepção, protocolo na alimentação, tá? Eu passei em uma escola ontem, não gostei do que eu vi, tá? Passei junto com o Paulo Carello, com o Marcos Manzotti, que é o presidente da Comissão de Educação da Câmara, tá? Nós vamos, assim, o horário que nós passamos lá estava muito ocupado, a diretora não conseguiu conversar com a gente respeitou ela, nós vamos voltar, tá? E nós vamos pedir para, principalmente, para ver o porquê daquelas coisas que nós não gostamos que nós vimos, tá? Porque eu entendo que dá uma fonte de contaminação. Se uma criança tiver contaminada, vai passar para as outras. Então nós estamos fazendo essa fiscalização, nós vamos dar voz à diretora, dar voz à secretária, e é claro, se tudo for solucionado, sem divulgação, valeu o trabalho da fiscalização.
Isso é bom, porque falhas no começo, falhas podem aparecer, e acabam corrigindo essas falhas também,
porque,
sanando essas falhas.
Porque se está tendo falha, não está tendo fiscalização. Então eu vejo vigilância, eu vejo muito ativo com certas coisas, né? Claro que tem que ser ativo. Não estou criticando aqui, não é porque eu, assim, entre aspas, fui prejudicado, não. Não escondo de ninguém, o microfone, a vida pessoal, nós sabemos qual os problemas que nós enfrentamos. Então, foi um pouco de preciosismo. Então, vamos cuidar da que nem o Simples lá fala, vamos cuidar do próprio quintal. Então eu vejo a prefeitura deixando, a própria vigilância, deixando de ser mais firme e de estar voltando. Eles implantaram todo o protocolo, mas não está tendo volta. E isso vai ser objeto de fiscalização, isso vai ser objeto de apontamento, seja ele para onde for, para órgão que for, Ministério Público, seja o que valha. Mas nós vamos dar sempre voz para a pessoa interessada, para a pessoa justificar, para ter toda essa ampla defesa aí. Para quê? Nós estamos, com essa fiscalização, não é caça à bruxa, não. Essa fiscalização é para ter efetividade para colaborar. A outra vez o álcool gel teve toda aquela divulgação, por quê? Porque foi falado para a prefeita, foi falado para a secretária Reca, e elas não deram a devida atenção. Então foi explorado daquela forma, foi divulgado, foi para o Ministério Público, Tribunal de Contas, foi tudo daquela forma. Tem inquérito policial, deu tudo, andou tudo isso. Mas agora nós vamos ser mais prudentes, porque nós aprendemos também que, né, doeu demais para todo mundo.
Claro.
Mas eu estou vendo situação que é até pior do que aquela outra. Então nós vamos estar em cima, sim, com certeza.
Certo. Nós falamos a respeito do asilo. Estou recebendo o Juliano Martinho. Os Demolei, você sabe que os Demolei trabalham junto com a loja maçônica.
A educação deles é algo primoroso.
Eles já arrecadaram 500 litros de leite para o asilo. Parabéns para esses jovens.
É muita importância. Eu vou fazer um merchan, porque ele é anunciante de vocês. O Savenhago, né? Nosso amigo Gouveia estava ouvindo ele. Ele falou a questão que estão fazendo um trabalho hoje lá. Então, as outras entidades, os outros clubes de serviço aí, eu tenho certeza que vão encampar isso. E o asilo está muito. O pessoal precisa. Do asilo está muito grato, João.
Não,
muito
essa grato. Você que lançou aqui junto conosco lá.
Foi muito bom.
Então, está dando sucesso e o asilo agradece.
Foi muito produtiva essa ensejo. E está dando muito. Está tocando muitos corações.
Sim, tá sim. Ó, uma avó. Olha, eu fui. A escola exige tanto que a criança esteja vacinada. Mas a escola também tem que colaborar. O que você está falando aí?
Eu tô vendo a falta de volta de cumprimento do protocolo, a falta de comprometimento. Então, nós vamos apontar de forma segura.
Claro.
Mas não vamos. Isso que eu quero te falar, eu não vou me intimidar por nada, tá? Eu vou continuar. Você sabe que eu sofri várias acusações injustas nessa rede social, né? Eu não abaixei a cabeça, eu não respondi às críticas, eu estou encarando de frente todos os problemas que eu estou enfrentando, mas isso vai servir para me fortalecer. E não é revanchismo, não é nada não. Eu vou em busca de tantos outros protocolos. Tanto é que eu sentei aqui no microfone da Rádio Cultura sábado passado, né? E com um sorriso aberto, com um sorriso aberto da prefeita Maria Helena, você viu, você presenciou, você até ficou um pouco emocionado quando nós estávamos saindo aqui.
Verdade.
Eu vou reproduzir as tuas palavras. Bonita atitude, Fabrício Maria Helena. E ela com um sorriso nos lábios, tá? A importância de uma parceria. Eu passei por cima do meu orgulho, trouxe o vereador Vitor para ser meu parceiro e nós vamos em prol da coletividade, trazendo a Aparecida. Daquela conversa no ar, sábado, nós falamos, e as meninas? Deu certo, ontem o João Felipe me comunicou, inscreveu as meninas numa taça metropolitana.
De futsal,
então as nossas também. Meninas vão disputar,
também.
Chama-se o time Monte Alto, Ismel, que é a Secretaria de Esporte, Campestre. Então nós vamos
parceria com
as meninas,
esporte.
Tá? O clube vai comprar uniforme, tem as bolas para treinar, nós temos professor, que é a nossa professora lá, a Maíse, que vai estar comandando, e nós vamos trazer as mulheres para o futsal. E nós temos muitas boas craques aí, foram até campeãs o ano retrasado, então nós temos. Quero deixar um abraço pro Marcos Manzotti, ó. Realmente a nossa visita à escola ficou muita coisa a ser analisada, tá? Obrigado, Marcos Manzotti, bom dia. Vendo, o Marcos Manzotti, em tese aí, o vereador da situação, uma pessoa muito responsável, muito ligada à educação, presidente da Comissão de Educação, nos acompanhou, tá? Nós tínhamos lá eu, Paulo, que oposição, e ele, situação. Foi muito categórica a nossa visita, foi muito respeitosa. Fizemos algum registro com foto? Sim, mas sem nenhuma participação de crianças. As crianças não foram em momento nenhum fotografadas. Então, tá aí a situação, nós vamos analisar e é só para contribuir. Muito obrigado, Marcos, que nos acompanhou. O Marcos é um vereador muito ativo, ele atende muito a população, ele é muito preocupado em atender e dar resposta. Você sabe, você vê como ele vem aqui, ele está sempre preocupado, ele não para, né? Parece que está com uma atividade a todo momento.
Está com a pilha nova.
Mas eu vejo todos os vereadores assim, João. Eu estou vendo uma Câmara muito produtiva, né? É uma coisa que está indo com essa produção e automaticamente os funcionários puxam, os nossos funcionários são muito ativos. Então eu estou vendo muita essa segurança na situação.
Outras indicações que você apresentou?
Eu tenho, está sempre, né, sempre buscando esse acompanhamento em todas as áreas. Eu fiz eu queria fazer um projeto de lei para contemplar ali na área azul, não só a pessoa que tem a deficiência física, o idoso. Eu queria contemplar também as pessoas que fazem o tratamento da neoplasia maligna, que é o câncer, e da hemodiálise crônica. Então, se eu for fazer um projeto para alterar a lei, para inserir eles, eu não posso. O vereador tem a prerrogativa, não pode fazer esse tipo de projeto. Eu fiz uma indicação.
Certo.
Quem sabe amplie isso? Nós temos. Temos pessoas que fazem o tratamento da neoplasia maligna e o câncer, que precisa de uma vaga especial. Então, eu fiz essa indicação para que Maria Helena consiga evidenciar isso e colocar. A outra indicação, a 0048, é o pessoal lá da Rua Francisco Roberto Pissuti, no Jardim Residencial São Remo. Se você vê os vídeos que eles me mandaram, que um amigo meu me mandou, Adilson, a água vira um rio, aí adentra os terrenos e vai lá destruir o muro de baixo, da casa de baixo. Então eu falei com o Juliano Martinho me direcionou ao Daniel Simiele, que é o secretário de planejamento. Ele ficou de marcar essa semana passada comigo para ir lá, não conseguiu, a demanda dele está muito grande. Então essa semana eu vou falar de novo com o Daniel. Então eu fiz a indicação para nós tentar solucionar esse problema para o pessoal dessa rua. É a rua Francisco Roberto Pissuti, foi um amigo Adilson que pediu lá no Residencial São Remo. Também antenado sempre na questão da rede social, uma amiga me marcou na rede social a respeito da calçada atrás do cemitério.
A rua São Marcos.
Eu fiz a indicação, passei pro El do Jornal o Tempo, o Jornal o Tempo também fez a publicação. João, tava lamentado. Ontem ouvi o Juliano falando que foi lá e já tinham limpado, pelo menos.
Sim.
Então, a importância da comunicação. Ela mandou no WhatsApp, queria publicar na rede social, ficou com receio. Falei, não, eu vou mandar pro jornalista, o jornalista vai publicar. Publicou. Não teve, sabe, foi muito produtiva a publicação, chegou até os responsáveis, eu fiz a indicação por escrito e foi solucionado em partes. Mas o bom, João, é que está dando atenção ao pedido da população. Né? A população está vendo, o vereador leva para a prefeitura.
Aqui, ó, calçadas no São Marcos, mas toda limpa.
Toda limpa.
Tá vendo? Toda limpinha mesmo.
Tem uns
mesmo.
Pontos quebrados.
Isso, mas tá. Ficou limpa.
Kleber, um abraço, Kleber. É isso aí. Foi a importância do nosso pedido, a importância da rede social tá divulgando. Muito interessante. Tá limpo. Tá, ela gostou disso aí. Precisava depois terminar a questão de uma calçada, mas eu tenho certeza que isso vai encaixar.
Certo. O que mais indicação?
Indicação são essas, João. Aí eu tenho os pedidos de informação.
Um pedido de informação sobre ambulante.
Então, muitas reclamações do pessoal que trabalha à noite. Nós temos as indústrias que trabalham 24 horas com o seu terceiro turno, e é uma quantidade muito grande de moradores que trabalham à noite. Então eles reclamam, principalmente os ambulantes de fora, João. Os nossos ambulantes aqui,
respeito,
que precisam de som, respeito.
Respeito à lei.
Então, eles exageram. Então, eu quero saber se tem alguma lei, né, que eu não achei, que rege a venda de quaisquer produto através de ambulantes com um veículo motorizado no período urbano. Então, é um exagero, precisa ter uma maior fiscalização, precisa ter uma medida, a questão de decibéis, esclarecer a população para isso. Eu cito o exemplo dos podadores. Eu lembro quando deu aquele problema de multa com o podador, eu fui o primeiro a chamar o Fábio Nascimento e falei, faça um trabalho de conscientização. Tá aí o curso. Você viu como eles implementaram?
Isso.
Eu tinha certeza que isso estava na ideia do Fábio. Mas com aquele incentivo que nós constatamos, ele entendeu a real necessidade. Então aqui é a mesma coisa. É no mesmo sentido. Tá? Talvez seja a Secretaria de Administração, mas nós precisamos tentar fazer uma conscientização com esses ambulantes. Né? E ter uma fiscalização. Talvez tenha que ser mais firme, mais rígido, mas é o que está para nós podermos fazer. Tem a mensagem?
Estou mandando um abraço para você, o Caio Barroso.
Não, Caio, eu brinco com o Caio, jogava futebol, era meu padrinho. Um abraço, Caio.
Padrinho? Está bem de padrinho, hein?
Estou bem.
Certo,
tô bem.
Né? Está certo. Ah, o que mais? Ah, pois não. Não, aqui não tem. Deixa eu ver aqui. Bom ter amigo, ser reconhecido, né? Eu vivo com água no salão há mais de 20 anos.
Nossa, onde que é isso?
Ah, eu sei. Ela tem um salão de beleza na Rua das Acácias.
Sim, sei onde é a Rua das Acácias.
Isso. Há muito tempo ela vem reclamando. Quando chove, a enxurrada invade o salão dela. Olha, se não me engano, a guia é baixa, ali a água, a rua também.
Se ela puder colocar agora no WhatsApp o número da casa...
Aqui, ó. Depois a gente tem contato com ela.
Eu vou aproveitar quando eu for falar com o Daniel... Eu já passo isso pro Daniel também, a Sônia, né?
Certo, a Sônia.
Eu já passo pro Daniel também.
A Rua das Acácias. Há muito tempo ela tem reclamado, sim.
Quando nós vamos ver a questão da Rua Francisco Pissuti, eu vou passar o Sônia, o teu pedido, o teu telefone, e quem sabe nós já, né? Pelo menos se dê uma satisfação, pelo menos se traga uma luz e quando poder ser, se precisar buscar emenda parlamentar, se precisar ter o reforço de mais vereadores. Vai te dar pelo menos a devolutiva, ó. Nós estamos tentando, né?
Tá certo.
Essa seria uma solução, pelo menos, de ter conhecimento, da prefeitura de enxergar.
E para os moradores da Rua José Oliveira Filho, o que você gostaria de falar?
Então, o problema lá é o seguinte, essa rua, eu tive, não só eu, vários vereadores tiveram pedido a respeito do asfalto. É uma ponta de rua lá que está sem asfalto.
Isso.
Não. E se não bastasse isso, nós estamos buscando,
não tem,
né?
Guia, não tem calçada também.
Nós estamos buscando a questão, né, fazendo a guia, a prefeitura fazendo a guia asfalto, eles fazerem a calçada, né? E nós estamos buscando o reforço, mas está difícil, mas nós estamos buscando isso aí, né? Vários amigos pediram lá. E eu pedi informação que na frente do número 500 tem um terreno, a pessoa não limpa o carpe terreno. Os moradores têm que se juntar entre eles, se cotizarem entre eles para pagar. Por exemplo, esse mês eu pago, o outro pago, eles dividem. Para limpar o terreno.
Terreno que é do outro, né?
É, o terreno que é do outro. Eles vão lá, fazem reclamação para você ver que me parece que não está tendo efetividade. Porque se estivesse multando, notificando esse terreno, a pessoa estava limpando. Então eu fiz o pedido de informação para saber, né? Ao complemento. Foi notificado? Não foi notificado? Foi pedido para limpar? Por que não limpou? Por que a prefeitura não tomou frente? Precisa um munícipe? A prefeitura não tem. Precisa ter efetividade nisso. Que não dá para o terceiro, além de estar sofrendo sem ter o asfalto, ter que ficar pagando para limpar o terreno do porcalhão lá, que não quer limpar o terreno dele, né?
Que a obrigação é dele, né? A
obrigação é dele.
Você fez também lá, se não me engano, indicou sobre energia fotovoltaica. Não, como é que está isso?
Eu fiz o projeto.
Foi o projeto, né?
O problema do... O projeto, ele... Vereador, ele não tem essa prerrogativa que ele pode dar o gasto. O projeto que o vereador faz, óbvio que você vê incoerência.
Qualquer projeto
não pode gerar gasto.
Despesas.
Então, olha como ficou... Eu mudei o projeto na concepção. Ele ficou... Fica estabelecida a real necessidade que as novas construções públicas municipais na administração direta e indireta sejam projetadas e preferencialmente... Isso foi uma emenda que o vereador Murilo fez. Preferencialmente. Equipado com sistema de captação fotovoltaica. Então eu deixei muito light. O Murilo fez uma emenda para deixar mais o quê? Mais para um efeito de pedagógico. Ó, prefeitura, você precisa fazer. Precisa economizar, precisa fazer nas novas construções. Está fazendo a construção no passo municipal? Podia já pôr outras construções novas, né? Então foi aprovado, mesmo com emenda, mesmo com parecer contrário do procurador da casa. Nós fizemos emenda que deixou o projeto melhor. O Luiz Felipe me ligou durante a semana para ver como seria a questão, né? Para dar ideia. Aí vem na quarta-feira, ele conversou. No dia que ele conversou, no mesmo dia veio o veto. O que é isso? A prefeita não vai promulgar essa lei minha. O meu projeto 88, que viraria lei 3000, alguma coisa, ela não vai promulgar. Ela vetou. Ela não sancionou. Ela devolve para a Câmara para discutir. Então, muito provavelmente, pode ser que a Câmara derrube o veto e volta, faz a Câmara mesmo publica a lei e ela vira lei. Ou não, eles vão acatar e falar, não, Fabrício, retira, vira indicação. Aí vai virar uma simples indicação. Então, antenado nisso, eu peguei e fiz um pedido de informação. Já que veio o veto, fiz um pedido de informação. Quanto gasta de energia cada imóvel da prefeitura? Seja ele próprio ou alugado? Então, nós vamos fazer esse encontro de informação. Tá, você vetou o projeto, você fala que o projeto do vereador não pode ser... Você poderia seguir, sim, que não teria problema nenhum para a prefeitura. Então, vamos ver aqui, vamos economizar. Porque se instalar, fazer um projeto, vai compensar. Ah, não compensa não mandar na Maria Helena? Você tem que pensar no futuro. Nós temos que começar a pensar, Monte Alto, é questão de rivalidade. Nós temos que começar a pensar, deixar a cidade em ordem. Começar com projetos bons, que o outro prefeito, ou a própria reeleição, já siga, né? Você viu todas as obras que o João Paulo deixou? Maria Helena está seguindo. Mas tem que ser assim, senão cada 4 anos muda tudo.
Segunda-feira tem mais uma sessão de
área. Tem uma sessão.
19h15.
19h15.
Você já chegou a ver a pauta ainda?
Já cheguei a ver a pauta. Chegou vários projetos da prefeitura, questão de abertura de crédito suplementar, perdão, que é ligado à educação, compra de imóveis para educação, é bem interessante. Mas nós estamos discutindo, nós vamos ver a real necessidade aí, nós vamos fazer as aprovações.
Fabrício Nogales, vereador da Câmara de Monte Alto, muito obrigado pela sua presença. Um bom dia, um ótimo final de semana. Continue realizando um bom trabalho.
Muito obrigado, bom final de semana a todos.
Estamos encerrando a Hora da Notícia, primeira edição.